Olá, bem-vindos de volta ao nosso programa Só no Social. Projeto ganhador do edital do Fundo Alumni de resposta rápida para projetos virtuais da Embaixada e os Consulados dos Estados Unidos no Brasil, o Só no Social é um bate-papo com temáticas de captação de recursos para as ONGs e investimento social para as empresas. Temos o objetivo de levar informação, inspiração e orientação sobre sustentabilidade econômica para as organizações da sociedade civil e para as empresas na perspectiva do investimento social. Em cada programa, teremos alguns convidados para falar de assuntos específicos. Os programas estão todos muito bons e os convidados dão um show de conhecimento. Visitem o nosso canal e escutem os outros programas. Hoje o nosso tema é fonte de fomento e oportunidade de investimento social em tempos de Covid-19. Os nossos convidados que vão nos ajudar com o tema são Graciela Silaiman, jornalista, especializada em gênero e desenvolvimento local, mestre em comunicação e cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela atua há mais de 20 anos nas áreas de tecnologias digitais, comunicação, direitos humanos e justiça social. Desde 2013, é diretora de programa na Fundação Ford. Tomás Carmona, administrador de empresa pela PUC São Paulo, com MBA em Sustentabilidade e Gestão de Negócios pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, superintendente de Sustentabilidade da Sul América, conselheiro da iniciativa Principle for Sustainable Insurance da ONU e membro da Comissão de Estudos em Sustentabilidade do IBGC. Douglas Nicolau, empreendedor, formado em Administração de Empresas e pós-graduado em Marketing pela USP, é fundador e CEO da Incentive.me, startup que promove o desenvolvimento social por meio da captação de investimento para iniciativas de alto impacto, que em 2019 levantou mais de 20 milhões para 70 projetos aprovados em leis de incentivo fiscal. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado aí por contribuir com a temática e com o nosso bate-papo. Graciela, vou começar com você. Qual é o papel das fundações internacionais e quais são os focos de atuação no Brasil?
As fundações internacionais têm um papel histórico de fomento, principalmente a atuação da sociedade civil. E aí eu falo particularmente de um recorte de fundações internacionais que trabalham com foco em justiça social, uma filantropia para a justiça social, como é o caso da Fundação Ford, né? A Fundação Ford está no Brasil há 58 anos. Então, se a gente pensa na trajetória da sociedade civil ao longo das últimas décadas, ela está bastante alinhada e há muitas interseções com o trabalho que a Fundação vem desenvolvendo para o fortalecimento da democracia, a proteção e o avanço dos direitos humanos e o fortalecimento da sociedade civil de maneira geral. Posso falar um pouco dos focos de atuação da Fundação no Brasil nesse momento atual? Evidentemente, sendo um ator no campo há tanto tempo, as estratégias e os focos programáticos da Fundação mudam e respondem às dinâmicas sociais e respondem aos processos históricos, né? Desde o ano passado, a Fundação tem novas linhas programáticas a partir de uma revisão e ajuste de estratégia que foi feito globalmente. E no caso do Brasil, se concentra principalmente em duas frentes de ação. A primeira delas é o foco no tema de mudanças climáticas e direitos territoriais de populações originárias, populações indígenas, populações tradicionais como as quilombolas. Então, nessa frente, o trabalho da Fundação apoia prioritariamente as organizações e movimentos sociais que estão trabalhando pelos direitos territoriais, o direito à terra dessas populações indígenas quilombolas e a proteção dos territórios, né? Na frente da linha programática que a gente chama de fortalecimento, expansão do espaço cívico, a Fundação se concentra em trabalhar com organizações que estão promovendo o debate público, promovendo a liberdade de expressão, promovendo os direitos fundamentais de associação, de mobilização, de demonstração e com foco específico também no tema da violência, principalmente contra as populações negras e populações de favelas e periferias, né? É claro que essa é uma forma bem ampla de falar sobre o trabalho, são dois grandes eixos temáticos, e em cada um deles há uma série de interseções com o trabalho na área de direitos das mulheres, proteção das mulheres e meninas, tecnologia, comunicação e narrativas, desinformação, enfim, tem muitas camadas, eu diria assim, de ênfases no trabalho dentro desses dois programas de recursos naturais, mudanças climáticas e promoção do espaço cívico no Brasil. É importante dizer que a Fundação ela é global, então ela faz o trabalho no Brasil, mas alinhada a uma estratégia global que a Fundação desenvolveu, que é implementada nos Estados Unidos e em mais 10 escritórios ao redor do mundo. O Brasil é um deles, né? Então, a gente trabalha à luz de grandes tendências globais para o avanço da justiça social, para o combate à desigualdade e para a promoção dos direitos fundamentais e da democracia.
Às vezes, as organizações, a gente se fala muito em buscar recursos em fundações internacionais e captar dinheiro internacional, mas é importante estar olhando essa estratégia global, né? Porque vocês estão presentes em vários países e tem uma estratégia de atuação. Vocês falam muito na questão dos direitos humanos, a relação histórica, né? Então, geralmente, essas agências internacionais, né, fundações, têm uma atuação já de muitos anos que vale a pena a organização, quando for pleitear, dar uma olhada para entender o que ela pode... em que movimento social, que passo de debate ela está inserida para poder apresentar uma proposta. Que... também, quando a gente olha para uma empresa, quando a gente está pleiteando aí para a iniciativa privada, Tomás, as empresas também ela tem um plano, uma maneira de pensar como as empresas definem os campos de atuação social, como elas escolhem os projetos que elas vão apoiar.
Bom, o que eu posso falar sobre a Sul América a Sul América é uma empresa centenária, né? Ela está aí no mercado há quase 125 anos, ela é hoje a maior seguradora independente do Brasil, quer dizer, não está vinculada a bancos e tem aí uma atuação muito forte, principalmente na questão de saúde, né? O seguro saúde da Sul América é o carro-chefe da companhia, mas ela também atua aí com seguros, né, relacionados a automóveis, residenciais. Essa é uma operação até que tá saindo do grupo, está em processo de saída, e a gente deve ficar bastante concentrado em saúde e odonto, e também nas questões de vida, previdência e investimentos. Então, a gente tem dito que é uma empresa que está se transformando numa empresa de wealth and health, né, a questão de produtos financeiros para o wealth, né, e a questão de saúde. E eu estou falando isso tudo para poder colocar que a questão do investimento social ela está atrelada a essa composição de negócios que a companhia tem. Há uma vinculação direta da própria estratégia do negócio da companhia com o investimento social da companhia. Porque isso deixa a gente num campo onde a gente consegue trabalhar melhor, né, e ter mais consistência e longo prazo nestes investimentos. Se você não faz isso, você corre muito risco de a cada ano mudar essa estratégia de investimento social e ter uma descontinuidade muito grande. Quer dizer, as questões sociais, principalmente no Brasil, elas são muito amplas, né? Tem muita carência, tem muita necessidade. E os recursos são limitados, então você tem que, de alguma forma, desenhar a sua estratégia e deixar a sua estratégia bastante clara para que você consiga dialogar bem com os projetos e tentar construir aí uma relação, pelo menos de médio prazo, né? Se possível, de longo prazo. Então, é assim que a gente tem atuado, através de uma política, né, que está pautada numa estratégia, e, obviamente, que você tem exceções em momentos que você tem que dar uma revisitada nessas políticas. A gente está vivendo um momento de exceção, né, um momento que precisou mobilizar a companhia para o combate aí aos impactos da crise do coronavírus. Então, nessas horas, você faz toda uma discussão dentro da companhia para ver o que é possível ser feito e como mobilizar mais pessoas, mais recursos para não deixar de atuar, né, nessa necessidade que é, nesse caso, é muito emergente e muito atrelada também ao nosso próprio negócio, que é saúde, né, o nosso maior negócio.
Eu chamo a atenção para o que você falou, que o foco na atuação da empresa, ao negócio, porque senão corre o risco de uma descontinuidade. Então, quando a gente fala para as empresas que muitas vezes estão construindo, não tem um grau de entendimento do investimento social, é um ponto importante, né? Saber o que, que ela... atua, qual é o foco de atuação, quais são os valores que ela quer trabalhar, criar uma estratégia e uma política para esse investimento social. É muito bacana a sua fala também de pensar que a Sul América tem esse entendimento, pensa a questão da saúde e entende o investimento de exceção, que em um dos episódios passados falaram até que a gente está vivendo um marco zero, né? Que a gente vai entender quais são, daqui a alguns meses, quais são de fato as consequências, o impacto dessa pandemia no investimento social. E aí, Douglas, eu vou te perguntar se todas as empresas, né, possuem clara essa visão de patrocínio de investimento social, como o Tomás apontou.
Legal. Bom, só para falar um pouquinho do nosso trabalho, né, Incentive-me, ela é uma plataforma que oferece uma solução para a jornada do investimento social privado, né? Para a jornada do uso das leis de incentivo. E dentro desse mercado, dentro desse ecossistema, nós atendemos as três diferentes personas. Então, de um lado, os proponentes e os projetos, também as empresas e as pessoas físicas, né? Então, em resumo, a gente facilita o financiamento de projetos, a gente auxilia as empresas no investimento social corporativo e também na gestão do seu portfólio e permite o engajamento das pessoas físicas e o processo de destinação de forma automatizada. Então, a nossa missão é reduzir os gargalos nesse fluxo, né, nessa jornada de utilização das leis e do investimento social privado. Antes até de falar de política de investimento, é importante a gente levar em consideração o contexto do uso das leis e desse mercado do investimento, né? A gente tem hoje mais de 60% dos projetos que morrem no papel, ou seja, que não conseguem captar recursos depois de aprovados, então um índice muito grande de projetos que, mesmo aprovados, não conseguem ser realizado, né? Por outro lado, mais de 90% das empresas que ainda não aproveitam 100% dos benefícios fiscais, lembrando que existem as leis federais que aproveitam parte do imposto de renda, as leis estaduais com o ICMS, as leis municipais com o ISS e IPTU, então existe uma grande complexidade para o uso em sua totalidade desse potencial, e apenas de pessoas físicas, né, tem um potencial de mais de 9 bilhões hoje inexplorado, com um número enorme de pessoas físicas que poderiam destinar esses recursos e ainda não utilizam. Então, quando a gente fala de uma política de investimento social, uma política de investimento incentivado, é natural que o mercado ainda precise amadurecer mais. Existem empresas que já estão num nível de maturidade mais elevado, naturalmente, mas existem ainda muitas empresas que estão aprendendo a lidar com esse contexto, olhando de uma forma, começando a estudar qual é o seu propósito, qual a sua estratégia, o que de fato faz sentido para que ela tenha um protagonismo, ela atue no contexto de transformação social. E quando a gente fala de política, né, de investimento, de estratégia, está muito conectado com o que é valor para a empresa, qual é o propósito dessa empresa. Então, a gente já teve aqui, nessa breve introdução, da Ford Foundation, também da Sul América, uma conexão direta com a essência da empresa, né? Uma conexão direta com o propósito da empresa. Então, eu acho que é muito importante o profissional que vai buscar a captação de recursos ter essa sensibilidade para identificar qual é o nível de maturidade da empresa. Se a empresa muitas vezes ainda não usa lei de incentivo, não adianta ele vender projeto. Ele tem que levar um conhecimento técnico, levar um conhecimento jurídico, contábil, para conscientizar essa empresa sobre a oportunidade do uso das leis, para que num segundo momento ele possa falar sobre estratégia, sobre investimento e sobre potenciais projetos. Então, essa sensibilidade de entender qual é o nível de maturidade desse potencial patrocinador é algo muito importante para que, de fato, tenha uma maior conversão nesse relacionamento, nessa negociação. Então, respondendo mais diretamente sua pergunta, não são todas as empresas que possuem uma política clara, e isso está diretamente ligado ao nível de maturidade da área de investimento social da companhia, e que isso vem sendo construído, né? O mercado de investimento social no Brasil, ele vem amadurecendo, mas ainda, sem dúvida, falta muito para que a gente acelere ainda mais esse crescimento, né? Então, um destaque aqui para os proponentes, para os projetos que buscam esse relacionamento, é sempre fazer essa análise, né? Qual é o propósito, o que é valor para a empresa, se o projeto de fato tem essa conexão com o tema, entendendo também qual é o nível de maturidade, qual é o estágio que a empresa está dentro desse fluxo, para que ela consiga entregar valor e facilitar esse processo do investimento social, gerando assim mais benefícios e ampliando essa relação de sinergia, né, entre o projeto, ampliando o impacto social, e para a empresa, com visibilidade, valor de marca e retorno do investimento.
É que existe aí um grande imaginário, né, que as empresas têm um grau de maturidade, têm um grau de entendimento, por conta da necessidade de ter um entendimento de gestão, uma gestão muito clara do negócio, mas não necessariamente isso diz que ela tem uma maturidade no investimento social, um conhecimento nessa área. E aí também não é por conta de uma aprovação de uma organização, de um proponente, numa lei de incentivo, permite, garante para ela a captação dos recursos, né? A aprovação não é igual, não é uma equação exata, né? A aprovação não é igual ao recurso, ao dinheiro na conta. E é importante ver esse, tentar analisar esse histórico, esse amadurecimento, por outras ações e outras iniciativas apoiadas pela empresa. E aí, dentro desse imaginário de captação de recursos, de aprovação, lei de incentivo, se fala muito nas organizações internacionais. Então, Brasil, eu queria perguntar para você, assim, como que fica essa relação, né? Como as organizações da sociedade civil podem identificar oportunidades nas fundações internacionais?
Eu acho que muito do que foi dito com relação à estratégia é essencial. As fundações internacionais, assim como as empresas, elas têm estratégias. E aí eu acho importante fazer essa diferença. Por exemplo, a Fundação Ford, muita gente acredita que ela tem alguma ligação com a empresa Ford Motors, mas não tem, desde a década de 30. É uma fundação independente que tem um endowment, né? O valor hoje do endowment da fundação é de em torno de 12 bilhões de dólares. E ela tem uma missão e um board de trustees que acompanha o cumprimento da missão da fundação. Então, a relação do grant making, né? A relação da Fundação Ford com seus parceiros no campo, ela é uma relação de, em geral, bastante longo prazo. Tem organizações aqui no Brasil apoiadas pela Fundação há 30 anos. Ela é uma relação de muita confiança mútua e de muita abertura. Então, a Fundação oferece muita flexibilidade para os seus parceiros tomarem as decisões com relação às doações que são feitas, né? A Fundação não exige comprovação, assim, como recibos, enfim, o processo de prestação de contas, ele é muito diferente porque são relações muito duradouras e muitas vezes tão amplas que a gente não estabelece rubricas mesmo de despesa no caso de apoios institucionais. Então, essa é uma diferença. A Fundação sabe que a mudança social, que é de fato profunda, que mexe com as estruturas da sociedade, que gera transformações de longo prazo e que é resiliente, ela leva muito tempo. São mudanças de cultura, são mudanças de visão de mundo mesmo, são mudanças de narrativas na sociedade, além das mudanças nas políticas públicas, muitas vezes em marcos legislativos, em marcos regulatórios, enfim, são mudanças complexas e que levam tempo. Nesse sentido, é claro que é importante também para as fundações internacionais ter a sua estratégia implementada, aterrissando nos países onde as fundações atuam. Então, a resposta, a partir do que se vê numa perspectiva de uma estratégia global, ela tem que fazer sentido a um contexto local. No caso da Fundação no Brasil, é um contexto nacional, né? E é muito importante que as organizações que queiram se aproximar da Fundação, né? E aí eu posso falar um conjunto de fundações internacionais que trabalham aqui, eu acho que a coisa importante a se fazer é primeiro entender o que essa instituição vem fazendo ao longo do tempo no país, né? Qual é a sua trajetória, qual é o seu campo de atuação, quem são os parceiros que já estão sendo apoiados, já fazem parte desse conjunto de relações que as instituições, que as fundações estão nutrindo, e principalmente qual é a sua estratégia atual. Essa estratégia é revisada de tempos em tempos, ela é ajustada. O norte programático da Fundação Ford é o combate à desigualdade, mas o foco, né, programático, o foco estratégico muda de acordo com as demandas de determinados períodos na história dos contextos, das conjunturas locais. Então, é muito importante conhecer isso para ter uma conversa de mão dupla, né? Os parceiros, quando chegam para oferecer uma ideia, oferecer uma proposta de trabalho, oferecer um projeto, querer construir uma relação, eles vêm para falar, mas eu sempre digo que também é muito importante que eles façam a sua escuta, né? Então, que entendam um pouco da vida dessa organização atuando no Brasil antes de chegar para essa conversa e fazer um diálogo que faça sentido para as duas partes. Eu acho que isso é uma coisa muito importante.
Graciela, queria comentar que a minha origem na área social é numa organização que foi, acredito que seja até hoje, pelo menos até pouco tempo atrás, apoiada pela Fundação Ford, que é a Ação Educativa. Eu trabalhei na Ação Educativa em 2000, na gestão da Ação Educativa. E depois de um tempo eu virei conselheiro da ação, conselheiro fiscal da Ação Educativa, fui conselheiro por vários anos e sempre vendo ali o nome da Fundação Ford como apoiadora da Ação Educativa, que trabalha na questão de educação de jovens e adultos e cultura de periferia, né? Então eu sou uma testemunha aí do quanto a Fundação Ford é importante para não só a manutenção, mas o crescimento dessas organizações.
Sim, é uma infraestrutura, eu diria assim, uma infraestrutura da sociedade civil que, ao longo dos anos, tem um trabalho, né, conjunto, faz parte da história da Fundação e a Fundação faz parte da história de muitas organizações.
É um ponto que é levantado por diversos convidados, que você falou muito bem, Graciela, a necessidade de alinhamento das expectativas dos parceiros, né? Dos envolvidos. Porque, como você fala, da Fundação Ford tem uma expectativa de um planejamento e uma relação de longo prazo, que vocês entendem que essa mudança tem um tempo de maturação, tem um tempo para acontecer, né? E, para isso, vocês entendem a diversidade, maturidade, relação institucional e pensam a prestação de contas de uma maneira específica, vamos dizer assim, quase customizada aí para os seus parceiros, né? Que está fundamentada numa relação aí de confiança e numa estratégia global, nacional, que atende aí as expectativas desse investimento que vocês fazem aí ao longo dos anos. E como a gente está falando aí dessas diferentes maturidades de prestação de contas, de investimento, eu acho que isso também reflete em alguns pontos críticos na hora de decidir em que projeto, em que iniciativa. Aí, Tomás, eu volto a bola para você. Quais são os pontos críticos nos projetos que vocês recebem? Quais são as expectativas de resultado das atividades?
A nossa política ela traz dois temas principais. A saúde, né, bem-estar e a questão da saúde financeira, educação financeira. Né? A gente procura ter essas duas linhas de condução e atrelar os projetos a essas duas linhas de condução. Os projetos de saúde, eles aparecem em maior número. Uma grande parte do nosso investimento está atrelado às leis de incentivo, como o Douglas trouxe aqui, inclusive a Incentive-me é parceira atual da Sul América também nesse mapeamento das organizações e dos projetos. Então, a gente procura identificar aqueles projetos que estão atrelados a essa questão da prevenção à saúde, ao bem-estar. A gente procura ter um olhar de geografia também, que esses projetos estejam em territórios onde a Sul América atua. Então, a gente está no Brasil inteiro, obviamente, a gente tem presenças mais concentradas em alguns estados, mas a gente procura ter esse olhar também geográfico, a gente procura ter o olhar da nossa participação, quer dizer, muitas vezes esses projetos são apoiados, são grandes, sim, tem valor, né, que não só uma empresa consegue apoiar, então a gente procura olhar qual é o percentual da nossa participação para que ele não seja totalmente dependente só da gente, mas também que a nossa participação não seja também muito pequena. Então a gente procura ter esse critério também no olhar dos projetos que a gente apoia. Obviamente tem todo o compliance, né, e a própria Incentive-me faz esse trabalho, mas a gente também tem a área de compliance da Sul América que atua fortemente, né, para a gente ter certeza que a gente está trabalhando com um parceiro que é idôneo. E uma conversa também técnica com a nossa área de saúde, principalmente, que são os especialistas que conhecem bastante do tema. Eu não sou médico, obviamente, e ninguém do time que cuida desse processo, o time de mobilização, que é um time relacionado aí à área de comunicação interna e mobilização da companhia, que eu dou o apoio, eles também não têm essa expertise de saúde para fazer uma análise técnica. Então, tem uma análise técnica junto ao nosso time técnico de saúde que vai dizer se aquele projeto tem uma proposta de fato que vai gerar uma mudança, né, que vai atingir um número considerado de pessoas, que vai ser possível acompanhar os resultados. Então, depois também do próprio aporte, você tem um acompanhamento destes resultados do uso do recurso e dos resultados que foram ali previstos quando o projeto foi acompanhado. Então, são vários aspectos que a gente analisa para poder tomar a decisão aí de quais os projetos serão apoiados pela companhia.
Você trouxe um ponto, acho que é estratégico, a questão do compliance, da idoneidade da instituição. Porque as empresas, elas são cobradas por uma questão documental, uma questão do direcionamento dos recursos, né? E que isso tem que ser atendido pelos seus parceiros. Então, quando a organização ela vai atender ou enviar um projeto ou fazer algum tipo de parceria com uma empresa, ela tem que estar alinhada a essa estratégia, ter uma questão documental, uma condição de prestação de contas, né? Alinhada e que possa atender a essa expectativa. Então, Douglas, eu queria perguntar assim, para você, né, dentro dessa lógica aí de captar, de apresentar projeto para as empresas, quais são as principais dificuldades em apresentar projetos para os financiadores?
Bom, são grandes desafios, né, mas eu posso destacar dois. O primeiro é fazer um account mapping, né, mapear dentro de grandes empresas e dessas companhias, muitas vezes fundações, quem é a pessoa certa para apresentar esse projeto, né? Quem é um tomador de decisão, alguém que vai influenciar a tomada de decisão, qual que é o processo seletivo que essa empresa utiliza para análise dos projetos. Então, esse mapeamento ele é muito importante, porque não adianta uma estratégia massiva em que o projeto sai disparando esse material para muitas pessoas sem ter, de fato, uma assertividade, né? Então, isso é muito, muito relevante. E um outro desafio que a gente busca auxiliar é na economia de tempo, né? A gente entende que as grandes empresas, médias, todas as empresas, os empresários e as áreas de investimento social, as áreas de marketing, as áreas de sustentabilidade, têm um tempo limitado. E, naturalmente, isso traz uma grande dificuldade em analisar tudo, em conseguir olhar para todos os projetos, em conseguir, de fato, ter uma visão de todas as oportunidades. Então, quando a gente entende quem é a pessoa certa, qual é a área correta e, ao mesmo tempo, cria soluções para auxiliar na economia de tempo, a gente consegue ser um pouco mais assertivo na apresentação desses projetos, né? Então, hoje a Incentiva ela auxilia no suporte para a gestão do pipeline receptivo, para gerar uma economia de tempo para as empresas. Também, como o Tomás colocou, na prospecção ativa sob demanda, entende o briefing, entende o que é o objetivo principal desse investimento, para mapear quais são as instituições mais alinhadas, né, qual é o portfólio ideal de investimento, e algumas vezes até a elaboração de projetos customizados, de fato, que saem 100% alinhados com as expectativas das empresas e, claro, potencializando o impacto na sociedade. Então, essa interlocução entre o investidor e o projeto e o proponente, ela busca muito reduzir, né, na verdade, otimizar a relação custo-benefício. Então, a gente busca reduzir o custo da empresa no sentido de economia de tempo e de demanda, muitas vezes concentrando energia naquilo que realmente faz sentido, nos projetos que são mais assertivos e que estão mais alinhados, e ao mesmo tempo aumentando os benefícios, aumentando os indicadores de performance, aumentando a assertividade, aumentando o retorno do investimento. Então é um pouco desse foco que a gente busca atuar no processo de apresentação de projetos para fazer esse matchmaking. E dentro desse contexto, a gente sempre leva em consideração também qual é a estratégia e quais são os objetivos de desenvolvimento sustentável que estão conectados com a essência da empresa, o que ela busca, quais são os temas principais de investimento, que foram bem abordados pela Graciela nas verticais que a Fundação Ford já vem trabalhando, também pelo Tomás na área da saúde com a Sul América. Enfim, eu acho que são pontos bem importantes para que a gente consiga ter essa sensibilidade e para quem está iniciando esse estudo, para quem está fazendo esse mapeamento de potenciais patrocinadores, os ODS eles podem ajudar sim a entender quais ODS o seu projeto atua, quais ODS o seu projeto ajuda e, por outro lado, qual é essa conexão com empresas, quais empresas valorizam e trabalham com esses objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, ajuda sim buscar parâmetros e indicadores já definidos, no caso do ODS criado aí pela ONU com a Agenda 2030. Então, isso ajuda, sem dúvida, no mapeamento de potenciais investidores para que tenha maior assertividade nesse processo de apresentação de projetos.
Luiz Sérgio, eu posso complementar com relação às oportunidades ou, enfim, às expectativas dos financiadores, né? Embora o trabalho, a abordagem da Fundação Ford no seu grant making seja um pouco diferente no sentido de não ter um vínculo tão assim, estrito com a apresentação de resultados ou impacto, né? Porque a gente trabalha com processos de mudança de longo prazo e de ser uma relação justamente de confiança entre o parceiro apoiado e a fundação, isso não significa que não existam exigências, né, com relação à maturidade organizacional, a capacidade de apresentar documentação, a capacidade de apresentar claramente qual é a sua estrutura de governança e também essa perspectiva de não dependência exclusiva da fundação. A gente sabe o quanto é difícil captar recursos para determinados tipos de programa e de trabalho, principalmente na área de advocacy e na área de proteção de direitos humanos. A gente sabe o quanto é desafiador, mas as organizações, sim, quando vêm apresentar uma proposta, essa é uma das, é um dos critérios, é um dos olhares que a Fundação faz de uma análise que a gente chama de due diligence, para verificar qual é a estrutura, qual é a maturidade institucional, qual é a capacidade da gestão financeira dos recursos que vão ser oferecidos e a capacidade de resiliência dessa instituição. Para isso, a gente tem equipes internas, tanto para a área do due diligence financeiro e administrativo, quanto para a questão legal também, porque a Fundação responde à lei norte-americana e para poder atuar em 10 diferentes países além dos Estados Unidos, esse alinhamento, né, e esse rigor com relação ao compliance e ao respeito à legislação em vigor, tanto no país de atuação quanto com relação à lei norte-americana, ela é uma parte muito significativa do nosso processo de grant making, né? Então, o departamento legal da Fundação é um departamento robusto que olha para essas questões todas.
Continuando com você, Graziella, eu ia perguntar, agora, depois da pandemia, com a questão do Covid, pode ser que o foco de atuação de vocês sofra algum tipo de mudança, tenham novos objetivos?
Não, a previsão não é de mudança na estratégia, até porque a gente trabalha com questões tão estruturais, né, com relação a direitos, a combate à desigualdade, que o impacto da pandemia, evidentemente, não só aprofunda, né, determinadas questões sobre as populações com as quais a gente trabalha na garantia de direitos, mas evidencia ainda mais o tamanho dessa desigualdade no Brasil, né? Aprofunda e evidencia, né? Eu diria que se a gente for olhar a demografia, o impacto da crise econômica que vem por aí, a falta de acesso a uma infraestrutura de atendimento, a serviços básicos, né? Principalmente para as comunidades periféricas e favelas e comunidades rurais, isso tudo só se acentua. Então, a Fundação não vê uma necessidade imediata de ajuste estratégico, porque entende que aquilo que a Fundação vem fazendo é mais necessário e mais evidente, essa necessidade mais evidente do que nunca. Além disso, é claro, a Fundação ela faz um trabalho de investimento social ou de investimento de justiça social que é estratégica e de longo prazo. Ela não é uma organização de apoio humanitário, né? Então, a gente tem que ter muito bem delineada essa diferença na resposta a uma emergência, né? Um exemplo que eu poderia dar de uma resposta imediata totalmente alinhada à estratégia da Fundação foi o trabalho de um conjunto significativo dos parceiros da Fundação para aprovar a renda mínima agora, a renda básica para as populações mais afetadas pelo impacto econômico da pandemia, né? E são esses tipos de mudança que são estruturantes, elas são para todas as pessoas, e que vão além de uma resposta imediata humanitária. Então, nós entendemos que há necessidade, há espaço para todos esses tipos de atuação e a Fundação aprofunda ainda mais o seu compromisso em seguir trabalhando para garantir os direitos daqueles mais excluídos, principalmente as populações negras, as mulheres e as populações indígenas.
Ótimo que você falou que não necessariamente vai trazer mudança nas estratégias de vocês, porque o Covid ele acabou evidenciando, né, ressaltando as questões sociais, que acaba que o público mais vulnerável são aqueles que mais sofrem. Então, a gente às vezes tem a sensação de que o Covid vai mudar tudo, vai mudar a realidade, às vezes que não, às vezes ele reforça as necessidades que já estavam presentes antes do Covid. Então, é importante a gente ter essa estratégia, né? Como vocês todos vêm falando, é muito importante pensar uma estratégia, entender quem é o nosso interlocutor, com quem a gente está falando, para quem a gente vai pedir ou apoiar um projeto, né? Aí, Tomás, voltando para você, né, nesse contexto pós-pandemia, que a gente sabe que vai afetar aí a questão econômica, o incentivo fiscal passa a ser uma estratégia mais atrativa? Elas ficam mais evidentes a utilização dos recursos fiscais?
Não só um incentivo fiscal. Eu acho que concordo muito com a Graciela, quer dizer, e como você está colocando, os impactos socioeconômicos dessa pandemia serão muito grandes, né? Já estão sendo. E eu acho que as empresas, elas vão ter que não rever totalmente as suas estratégias, mas elas têm que rever a sua capacidade, a sua estrutura para lidar com esses impactos. Eu acho que é importante porque a demanda para as empresas que são detentoras do capital e tudo mais, ela vai ser grande, né? Para as empresas que têm na sua estratégia a questão da responsabilidade socioambiental, mais avançadamente o tema da sustentabilidade e tudo mais, vão precisar se preparar para este novo momento onde as desigualdades estarão mais acentuadas, as necessidades sociais serão maiores. Então, o uso de leis de incentivo, eles têm que ser usados na sua plenitude, né? Não só eles, mas como eles estão aí para serem utilizados, eu acho que é importante. Agora também tem o lado de você encontrar os projetos, né? A gente tem metade das nossas leis de incentivo de caráter mais social, né? Estou excluindo aí, por exemplo, a lei de cultura e a lei do esporte, apesar que elas também têm estratégias sociais, né, para apoio, mas se você olhar a Sul-América, a gente pode trabalhar com 4 leis de incentivo que são mais puramente sociais, né? Então, a lei da criança e do adolescente, a lei do idoso e 2 leis da saúde, né? A lei que pega questões de oncologia, que é o Pronon, e o Pronas, que pega as questões de pessoas com deficiência. Pronas e Pronon, a gente tem muito pouca oferta de projeto. O Douglas pode falar um pouco melhor disso. Quer dizer, a gente não tem tido uma abundância de projetos para poder fazer uma boa seleção. A gente faz a seleção via edital e acaba não tendo um edital para Pronas e Pronon, por exemplo, porque falta projetos. E aí é uma disputa entre as empresas para poder aportar naqueles poucos projetos que estão disponíveis, né? Então, isso acaba sendo um desperdício. Então, muita empresa acaba não aportando, que pode aportar nessas leis de incentivo. Então, assim, eu acho que as empresas, junto com organizações que são intermediárias nesse processo, junto com uma interlocução também governamental, a gente precisa usar isso na sua plenitude, tanto do ponto de vista dos incentivos fiscais, como das doações diretas, quando elas são possíveis, quando a empresa consegue ali separar uma parte da sua receita ou do seu lucro para isso. Nem todas as empresas têm um modelo de fundação, né, ou até de um instituto. No nosso caso, a gente não tem esse modelo de fundação e instituto. Então, a gente faz isso com um orçamento próprio que é discutido ano a ano para poder fazer esse tipo de aporte, isso no regular, né? Num momento emergencial como esse, aí é uma discussão totalmente diferente, né? A gente faz toda um olhar de orçamento para ver o máximo que a gente consegue aportar para uma situação emergencial.
Boa, Tomás. Fazendo um gancho, só complementando como você colocou, né? Pronas e Pronon, realmente existe uma demanda, né? Uma complexidade maior no processo seletivo. É uma lei mais recente, né? Se a gente pegar a lei de cultura, é de 1991, então já tem uma longa trajetória de aprimoramentos e de melhorias, enquanto as leis da área da saúde foram criadas praticamente 20 anos depois, enfim, já tem uma certa história, mas ainda precisam de alguns ajustes dentro do cronograma de trabalho. Isso acaba impactando os dois lados, tanto as instituições proponentes quanto os investidores, gerando algumas dificuldades dentro desse processo. mas realmente são mais difíceis, né? Mas e fazendo um gancho com outro ponto que você colocou, que eu acho que é extremamente importante, essa consciência, né? Que é para que a empresa tenha essa visão da importância de utilizar todo o seu potencial de investimento incentivado. A gente até tem um ponto que a gente coloca, que a partir do momento que existe liberdade de escolha para que as empresas e as pessoas decidam onde investir parte dos seus impostos, nasce a responsabilidade para que isso seja feito de forma consciente e eficiente. Não só o processo seletivo, mas também o monitoramento, né? Qual é o impacto gerado, como esse recurso público está sendo aplicado na sociedade. Então, a gente já tem hoje um cenário extremamente nebuloso sobre o uso de recursos públicos e dos nossos impostos. E se a gente tem essa liberdade de fazer um uso consciente e eficiente com parte disso, então nasce essa responsabilidade para que a gente faça de forma bastante assertiva. Então, acho que é super pertinente essa colocação e provoco aqui os empresários que estão ouvindo e que têm a curiosidade de saber mais sobre as leis de incentivo, que busquem conhecimento, que realmente pesquisem. A gente fica à disposição para o que precisar nesse sentido, porque é realmente uma oportunidade de gerar impacto social e de fazer a gestão de recursos públicos com eficiência. Então, que a gente execute e que a gente cumpra com essa responsabilidade também.
Douglas, você numa fala anterior também, você falou da questão da aprovação, que não é igual à captação, né? Muitas organizações conseguem aprovar os seus projetos e não necessariamente elas conseguem a captação desse recurso, assim como a maioria das secretarias e das leis não conseguem utilizar o seu recurso na totalidade, né? No âmbito federal isso acontece, no estadual e municipal. Quando a gente cai para o estado e para o município, essa realidade, a não utilização desses recursos fiscais, né, dos benefícios fiscais para as empresas, ainda é muito maior. A gente teve no nosso terceiro programa o secretário municipal de cultura de Niterói, e ele falou que ele deixou de incentivar 25% do orçamento que ele tinha previsto para o ano de 2019 com a questão do IPTU e ISS no município de Niterói. Então, a gente ainda tem um caminho muito grande. Então, quando vocês trazem essa questão do uso na plenitude dos incentivos fiscais, ela é muito importante, porque ela traz um benefício real, uma agilidade, porque quando a gente está falando das organizações sociais, ela tem uma velocidade mais rápida do que o Estado, que o governo, por questões de gestão, possibilidade, flexibilidade e forma de atuação. E também a gente consegue, como você falou, atender uma questão de compliance, de integridade, que as leis de incentivo têm prestação de contas, são auditados pelo TCU, tem toda aí uma fonte de atuação. E aí eu volto para você, para a gente meio que chegar nesse nosso ponto final. Quando a gente fala de incentivo fiscal, ela é uma agenda para as empresas, para a maioria das empresas? Como que você sente a receptividade em relação ao incentivo fiscal?
Bom, antes até de falar das leis de incentivo, é importante a gente falar sobre o mercado, né, o cenário da contabilidade no Brasil, né? De acordo com o Banco Mundial, o Brasil é o país que mais gasta tempo para calcular e para pagar impostos. Então, olha que curioso, né? De um lado, a gente tem um alto volume de impostos que são cobrados e que todas as empresas, as pessoas têm que pagar. E, além disso, existe uma complexidade tão grande que o tempo que é investido, que é gasto, né? Que não é um investimento, é gasto de fato para calcular e pagar esses impostos. Hoje, o Brasil é o país que mais gasta tempo do mundo para calcular e pagar impostos. Então, com essas duas verticais, né? Que é o tempo e o custo, a equipe fiscal das empresas muitas vezes não tem condições de pensar fora da caixa, de buscar uma inovação, de fazer mais do que a obrigação, porque a obrigação já é extremamente penosa e complexa, né? Então, esse é um pouco do nosso core business, né? Que é descomplicar, desburocratizar e levar essa conscientização para as empresas de uma forma simplificada. Então, em vez de ter que estudar uma lei, 30, 40 páginas, a gente facilita o entendimento com infográficos, com a engenharia do conhecimento, para levar esse conhecimento de uma forma mais acessível, para que as áreas fiscais das empresas entendam que isso é algo viável, que é algo positivo e que é algo mais simples, muitas vezes, do que elas imaginam, mas que, de fato, não tem tempo para esse estudo, para essa expansão, salvo, claro, as grandes empresas que já entendem que isso é uma oportunidade ou quando a diretoria dessa empresa busca realmente um investimento social e conhece as leis de incentivo, aí sim, ela mobiliza a sua equipe para viabilizar esse investimento. Então, é difícil falar se o incentivo fiscal está na agenda, né, das grandes empresas, porque elas estão, de certa forma, sempre apagando incêndio e acaba não conseguindo dedicar energia para aquilo que é importante, né? Então, tem um pouco dessa questão que é relevante a gente avaliar. E também, até completando aqui o que o Tomás colocou, né, sobre a distribuição desses recursos, muitas vezes ele está junto à responsabilidade social, está na área institucional, está nas diferentes vertentes da empresa. Um ponto que é importante colocar é que o uso das leis de incentivo não é um projeto da área de responsabilidade social, né? O uso das leis de incentivo é um projeto de empresa. Então, todas as áreas são impactadas, a área fiscal, a área jurídica, a área de riscos, a área, muitas vezes, a estruturação de um comitê para a seleção dos projetos, a área de compliance, a diretoria. Então, a empresa precisa estar disposta a fazer um bom aproveitamento das leis de incentivo. E que, sem dúvida, aqui mais um dado interessante sobre o tema, é sobre a renovação. Praticamente 95%, quase 100% das empresas que começam a utilizar as leis de incentivo não param mais. Então, a barreira, né, o gargalo está na entrada, ou seja, no estudo, na curva de aprendizagem. Uma vez que a empresa implementou isso dentro dos processos internos, ela mantém a sua utilização, porque ela entende que traz muitos benefícios, tanto para a empresa quanto para a sociedade. Então, isso é um ponto importante. Então, esse é um dos nossos maiores focos. A gente ajuda na conscientização e na democratização do acesso de forma simplificada para as leis de incentivo, para que a gente consiga converter e trazer um número ainda maior de investidores através do benefício fiscal.
Pessoal, olha, eu acho... Foi um dos programas que eu mais me deliciei, vamos dizer, porque esse é um assunto que realmente me toca e vocês contribuíram aí de uma forma significativa, tocando em pontos fundamentais aí do processo de identificação de oportunidades, né, de recursos. A gente está chegando no momento da música, da nossa finalização. Neste momento, eu vou pedir para vocês, se vocês pudessem indicar uma música que fosse a trilha sonora da responsabilidade social, do investimento social, qual música vocês escolheriam?
Eu posso começar. Para mim, tem uma música que é um hino há muitos anos, né? Talvez faz parte de quem está nessa trajetória aí, nessa caminhada já há mais tempo, que é o Bêbado e a Equilibrista, do João Bosco e do Aldir Blanc. Eu acho que quem trabalha para a justiça social, para a transformação de fato que a gente precisa nas estruturas que continuam fortalecendo desigualdades que a gente vê aparecendo agora mais do que nunca, se não tiver esperança para continuar, não tem como seguir, né, com energia e com saúde para fazer o trabalho. Então, todas as pessoas que eu conheço que estão nessa trajetória da justiça social, na sociedade civil e em outros espaços também, nas empresas e nos governos, mas que mantém esse compromisso vivo e esse propósito vivo dentro de si, é porque tem a esperança, né? E continuam, e vamos continuar, né? Então, para mim, nesse momento agora, é uma música que fala mais do que nunca.
A indicação de vocês, vamos.
Eu tenho dificuldade de indicar. Eu gostei muito da ideia da indicação da Graciela. E eu tenho dificuldade porque o meu gosto musical é meio pitoresco, assim, não combina muito com a área social. Eu sou um metaleiro. Né? Fui baterista de banda de heavy metal, essas coisas. Então, eu tô tentando lembrar aqui do nome das músicas, mas eu não sou muito bom também para nome de música. Então, assim, eu vou aqui junto com a Graciela e eu acho que o Bêbado e o Equilibrista é uma ótima música para isso tudo que a gente está passando.
Mas depois, se você lembrar de alguma do metal, é interessante, porque a gente já teve aqui desde a nona sinfonia de Beethoven até outras. Então, eu acho que a ideia, como social, é ser diverso e ter uma fala de que toque cada um de nós.
É, bom,
Douglas, agora é com você.
Uma música que eu gosto bastante, que é um rap. Ele é de um artista da minha cidade, Bauru, interior de São Paulo. A música chama A Saga Se Propaga, e o artista é o Coruja BC1. E tem um trechinho que eu trouxe aqui que eu acho que faz sentido. Fala o seguinte: a luz me guia buscando a liberdade, lutando para fazer o bem diante de tanta maldade. Avançar diante a missão antes que seja tarde. Riqueza é um amor para o outro, o resto é só futilidade. Então, acho que essa música ela é bem forte para mim, primeiro pela relação com o artista, enfim, acho que tem uma questão já de vivência e tudo mais, mas principalmente pelo desafio das pessoas que trabalham com responsabilidade social, com investimento social, com filantropia, com essa transformação que é tão importante. E diante de tanta corrupção, de tanta roubalheira, de tantos caminhos, entre aspas, mais fáceis, né? E que muitas vezes desvirtuam ali o trabalho de pessoas sérias. Então, eu acho que realmente buscar esse trabalho, lutar para fazer o bem diante de tanta maldade, é um grande desafio e que eu acho que a gente precisa fortalecer essa luta, fortalecer esse movimento cada vez mais. Então, eu acho que esse é o principal ponto que nos dá energia para sair da cama todo dia de manhã, é realmente continuar lutando, continuar dando o nosso melhor para fortalecer esse movimento positivo, esse movimento de transformação social, que sem dúvida é o caminho que a gente precisa realmente seguir e que a gente precisa colaborar. Né? É realmente parte da nossa missão dentro dessa existência. Então gosto muito dessa música, espero que o pessoal curta também a indicação.
Pessoal, só tenho a agradecer pelo papo incrível que a gente teve. Foi um prazer imenso ter vocês aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. E é isso. Muito obrigada aí pela participação.
Obrigada. Obrigada pelo convite.
Valeu pelo convite mesmo.
Foi muito obrigado.
As fundações internacionais estão no Brasil há décadas e investem na atuação da sociedade civil em temáticas estruturantes como a proteção dos direitos humanos. As empresas, por sua vez, quando possuem uma atuação clara no investimento social, apoiam ações com relação ao seu negócio, viabilizando uma maior continuidade das ações. Todos possuem estratégias que podem ser acompanhadas pelos sites e canais de comunicação, assim como ver os projetos que já foram apoiados. O profissional de captação tem que ter uma sensibilidade para entender o perfil do investidor e saber oferecer as informações técnicas e dar o suporte necessário antes de apresentar o seu projeto. Eu sou Luiz Sérgio, fica com a gente, é só no social.